Let's go, girls. Come on.
Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde. Seja lá que hora você está ouvindo o nosso podcast. Para quem estiver acompanhando agora, boa noite, né? Estiver acompanhando a live ao vivo. Eu sou o Gustavo Azevedo. E hoje estamos com o Felipe, com o Dante, com o Caio. Para comentar um pouco melhor sobre essa semana 2 da pré-season da NFL. E os jogos, aqueles que se destacaram, quem já tá fazendo merda. Acompanha a gente aí que tem bastante coisa legal pela frente. A parte final, que é a parte mais interessante, o pão de forma não vai ser comigo hoje. Hoje eu não vou pistolar, tô num dia zen. Então eu vou soltar, vou dar a voz pro Dante aí. Vai começar a soltar os resultados. Solta a voz, Dante, direto de Boston pro Brasil.
E aí, suas princesas e seus príncipes. Dante aqui, bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos começar essa semana maravilhosa com o jogo do Giants. Foi mal, um segundo. Giants contra o Bears, ficou 32 Giants, 13 Bears. Tivemos o jogo do Eagles contra o Jags, que foi 24 para Eagles, 10 Jags. Esse jogo foi muito ruim, por sinal. Bengals contra Redskins, 23 Bengals, 13 Redskins. Tivemos o jogo do Jets contra o Falcons, 22 Jets, 10 Falcons. O Green Bay ficou 13 contra 26 do time do Lamar Jackson, melhor running back da liga. É, a galera aí deve ter assistido o lance do Lamar Jackson, que ele driblou um, pulou por cima do outro, fez um touchdown maravilhoso, pena que voltou, porque foi uma flag. Bills enfrentou o Panthers, ficou 27 Bills contra 14, e, time de preseason. Outro jogo sensacional, Raiders contra Cardinals, 33 Raiders, 26 Cardinals. Vocês assistiram esse jogo, galera?
Cara, sensacional esse Raiders e Cardinals, cara. Eu acho sensacional só se for a atuação do Kyle Murray, velho. Porque o que ele fez nesse jogo aí, pra mim, não foi bosta nenhuma. O pessoal...
Vai, fala.
Manda bola, velho.
Pera, o filho do Dante tá ajudando bastante com a live.
O filho do Dante tá meio bravo, velho, com a pistolagem em cima do Kyle Murray.
Mas ele tá mais pistola do que eu.
Falar do jogo, o quarterback lá, o Derek Carr, vai perder a vaga pro que jogou lá, o... Esqueci, tá vendo o nome dele agora?
O Peterman.
Não, o outro.
Caramba, como que ele vai jogar?
Foi outro que jogou, segue pelo jogo de...
O Mike Glennon ou o Peterman? Isso. Os dois são horrorosos.
Mike Glennon, os dois são horrorosos, mas são nível Derek Carr. Mike Glennon foi muito melhor do que o Derek Carr em qualquer jogo da vida dele, nesse jogo de pré-temporada. Ele sabe que é pré-temporada, tô zoando, mas o Mike Glennon foi bem, tipo, eu acho que ele consegue essa vaga de segundo QB lá no lugar do Peterman, porque o Peterman é horrível, o Peterman não dá.
Fora que ele é mais novo também, o Mike Glennon é mais experiente.
Cara, pra... Ô, Caio, você comentou que, por exemplo, esse jogo da Matt Glennon lá, ele consegue, vai brigar pra pegar a vaga do Carr. Eu entendo que é assim, cara, nessa pré-temporada o pessoal brinca, é pré-temporada, você não pode se iludir. Até tem aquele meme do NFL da zoeira lá que não se iluda, do cachorrinho, não se iluda, é jogo de pré-temporada, que não sei o que, o caramba 4. Pro Kyle Murray, eu não tô iludido. Pra mim, acho que, pelo que eu vi dele, não sei se ele tá afobado, se ele tá nervoso, se ele tá sentindo alguma coisa. Ele tá uma bosta. E daí, isso daí conta como precisam, que pra mim não tenho muita confiança em cima dele. Tá com uma cara de um Johnny Manziel 2.0.
Só falta a
sem bebida. Não, cara, eu assisti no jogo, eu vou te falar um negócio. Ele não tem controle de pocket nenhum. Ele tem medo de jogada, velho. Ele tomou um safety que foi pra galera que tá escutando a gente e não assistiu o jogo. Ele voltou pra trás e tomou um safety num pocket que dava pra ele dar dois passos pra frente.
Aqui
o cara é horroroso.
Verdade.
Mas aí só
não pra... ele não tem presença do pocket, sei lá. Ele só vai pra trás e se joga. Ele nem espera nenhum contato. Ele simplesmente se joga dentro da endzone e o cara vai lá e toca nele safety.
Então, só pra terminar o raciocínio, que seria assim. Vocês até comentaram, meio que rápido. Pro Kyle Murray, por mais que se foda-se que é pré-temporada, pra mim não botou fé. Posso estar errado, chegar na temporada regular daqui 2, 3 anos aí, ele tá estourando na liga. Queimar minha língua. Mas eu, particularmente, não boto fé nele. Agora, em comparação com o Derek Carr perder a vaga, cara, por causa desse
Não, isso
jogador,
é zoeira, isso é zoeira.
esquece, velho.
Não tem como perder a vaga pro Mike Lennon nunca. Mesmo que ele seja
Ele jogou bem, velho. O Derek Carr, eu acho que ele passou dois passos, um foi touchdown.
Mas também aquela defesa do Carlos é uma brincadeira, hein? Mas no Kyler Murray, eu. Tipo, eu não tô nada apressado com ele. Eu sei que ele foi péssimo no jogo, mas igual o Garoppolo, que depois o Felipe vai dar uma palavrinha sobre o grande ídolo dele aí.
Maravilhoso. Não, calma, sem
Mas,
pressa.
tipo, é a mesma coisa pra mim os dois. Se é pré-temporada, a gente não pode começar a jogar o cara assim pro lixo, não. Porque se a gente for ver por pré-temporada, a pré-temporada do Mahomes ano passado e no retrasado foi coisa horrível. A gente não
É, mas
dizia
você
que ele
dava
ia
pra
ser.
ver que dava pra ver que ele tinha braço. A questão do Kyler Murray, o problema dele é que pré-temporada você não dá pra você avaliar o time, mas individualmente você dá pra você visualizar o que que o jogador tá fazendo, tá ligado?
Exatamente.
Você tem em
Justamente.
torno de toda a liga, por exemplo, a gente viu o jogo do, eu vou comentar daqui a pouco, do Broncos ter perdido pra perder o jogo, mas aquele Nick Chubb no segundo ano dele, que aquele cara tá humano, velho? É o
Não é Nick,
Romir.
não. Toma,
É
é
o
Bradley Chubb.
Bradley Chubb, me desculpa. É o running back, eu confundi com o nome. De um lado vem o Von Miller, do outro vem o Chubb. Esmaga qualquer filho da puta, entendeu? Apesar que eles perderam, o que que é isso? Aquela defesa do Broncos é um time que eu não percebi. E isso é a questão do Kyle Murray. Ele é muito pequeno, isso a gente já zoou pra caralho, mas não é falta dele ser pequeno. É falta do cara ter medo da sombra, tá ligado? Parece que o cara. Sabe quando o boxeador fica com medo de tomar soco, aí o cara tem que aposentar? Mais ou menos o Kyle Murray nem começou a jogar, tá ligado?
Então, você está falando do Kyler Murray. A gente brincou, zoou a respeito da. Desde do draft, draftaram um anão, que não sei o quê. Até usaram aqui na transmissão aqui da ESPN, fizeram aquela animação que fizeram sobre não entrar ou não na montanha-russa, né? Que nos últimos quarterbacks, nos últimos drafts, fizeram uma média ali e ele não entraria. Cara, na moral. No college você não tem tanta noção relacionada à altura, né? Óbvio que tem aquelas jamantas lá de gigante que joga na OL. Mas na NFL a diferença é absurda. Você via ele de trás, cara. Os caras pegavam uma imagem assim, aquela câmera por trás do Kyle Murray, ele de costa, por de trás, parecia que tinha uma parede, velho, de 3 metros na frente do bicho, velho. Não, não vai.
É tipo isso,
Não
não
dá,
rola.
não dá.
É, porque a galera leva em consideração que o college, eu acho que eles mostram na estatística, eu acho que 85% dos jogadores de college não chegam a nível de NFL. Então, tipo assim, é complicado, sabe? Colocar um moleque desse. Mas pode ir pro próximo aí, ou alguém quer mais comentar mais
Não, eu
alguma
queria
coisa do
só
jogo?
agregar o que você falou, que no college, você assiste que nem eu, tem muitas defesas fracas, muito fracas. Então ele
Muitas.
tem uma liberdade para correr melhor, para lançar melhor. Então, tipo, não é muita análise nesse quesito no college quanto a isso. Por isso que o Johnny Manziel foi carregado o college inteiro pelo Mike Evans e o nego falou, o cara é o GOAT. Chegou na NFL, a gente viu que só na bebida que ele é GOAT mesmo.
E nesse jogo teve aquele esse quarterback do cabeça de queijo lá, o Brett Hundley, jogou pra caralho contra o
Jogou bem.
Raiders. É, eu acho que ele, talvez ele vai ser
Não,
o
acho que é
quarterback do
titular.
time.
Não tem como não. Acho que o técnico acredita no Kyler Murray, a torcida também tem peso. Como eu falei, só joguei pela temporada. Todo mundo falando mal, mas não tem como
O técnico
dizer
é
se ele
novo,
vai ser
cara.
bust ou não.
O técnico veio do
Seguindo,
college. Pode falar.
tivemos o jogo do Browns contra o Colts, ficou 21 a 18. O Browns mostrando que o time deles estão bacana. Tivemos o jogo do Patriots, 22 contra o Titans, 17. E a defesa do Patriots está começando a me enganar já. Já estou ficando de coração cheio. Chase
Patriots
Winovich.
contra Patriots
Chase
contra
Winovich.
o ex-Patriots, né?
É, não. O Patriots contra o Patriots 2, tá ligado? É, o time reserva. O Chase Winovich, puta que o pariu. Que steal do draft, cara. O cara parece que ele tem uma guia assim. O cara unblockable, tá ligado? Vem correndo igual um desesperado, engole todo mundo. É, sete quarterback pressures no jogo. É, o cara é monstro. Mas mostrou ele na sideline. Eu acho que ele tem que perder um pezinho ou dar uma corrida, porque o bichinho tava com 5 metros de língua pra fora da boca.
Cortar o cabelo só.
Mas. E eu já vim falar uma coisa aqui, todo mundo sabe que eu não gosto do Sonny Michel, o novo running back lá, o Damien Harris, puta, muito melhor que o Sonny Michel no primeiro jogo, já vim falar isso aqui, todo mundo vai me bater. Mas é isso aí, a gente vai comentar mais sobre o Peito mais tarde. Tivemos o jogo do Chiefs contra o Steelers, ficou 7 Chiefs, 17 Steelers. Esse jogo, não entendi nada desse jogo, cara, muito escroto. Um outro jogo que foi fantástico, Saints contra Chargers, 19 a 17 para o Saints. A gente viu que o Saints tem um quarterback, né, cara? Aquele Tyson Hill, ele é um tight end que lança a bola. Ele é um monstro.
Eu vi
ele
isso,
é um
cara,
monstro. Pior que joga bem pra caralho,
aquele
inclusive.
Tyson Hill é um híbrido, velho. Ele pode fazer tudo. Ele pode ser quarterback, running back, tight end, kicker.
O cara pode jogar até de kicker.
Pior que também, aquele que era dos Vikings, o Ted Bridgewater, ele tá lá também, né? Jogou bem pra caramba também, vai ser um negócio. Uhum. Vai ser um negócio feio pra escolher o.
Acho que ele não jogou tão bem, não. Eu vi ele tá com um intercept, eu acho.
Eu achei ele mais ou menos, ele ainda tá meio inseguro com a lesão dele.
Então, não é que ele jogou, mal.
Acho que
nesse jogo do Saints, só cortando o Caio, desculpa. Foi os turnovers que eu vi até a hora que eu tava acordado, particularmente, tirando as horas que eu dei umas cutiladas. Esse jogo especificamente, cara, não foi só aquela interceptação clara na mão do cornerback ou do safety, seja lá o que for. Meu, foi aquelas. Igual o Paulo Antunes, foi aquele hello, doink, bola, o caramba 4. Porque ele jogava a bola, batia na mão de um, batia no capacete de outro, pum, caia no colo do cara. Aí do outro lado vinha, pum, a mesma merda, tá ligado? Então por isso que eu acho que não dá pra analisar o desempenho do Ted Bridgewater, que eu não consigo falar o nome direito, por conta desse jogo. Eu acho ele muito melhor jogador que o Tyson Hill, só que o Tyson Hill tem que ter ele no time, cara.
Porque é isso que eu ia falar. Eu acho que essa parada de quarterback reserva vai ser o próprio Ted Bridgewater, mas o Tyson Hill vai continuar como aquele cara que de jogadas assim, aquela trick player, que ou ele corre, ou ele lança, ou ele recebe, ele vai também entrar todo jogo, como ele fazia no passado nos jogos de Nova Orleans.
Então, é aquela coisa. Até vendo, analisando, tentando analisar ou entender um pouco mais essa do Tyson Hill na liga, será isso, da mesma forma, os Saints nos últimos 2-3 anos, não que implementaram, nossa, aquela coisa assim diferente que já não existia antes, mas igual essa adesão que eles estão aí, que tava até na última e na penúltima temporada, que era o Mike Ingram e o Alvin Kamara. Que todo mundo sempre muito acostumado com o Drew Brees, pum, soltando aquelas bombas de 30, 40 jardas lá, só várias big plays e aquele jogo corrido padrão que todo mundo tem. Mas o que eles fizeram nessas duas últimas temporadas, porque o Brees começou a soltar mais a bola em screen, fazer esse tipo de coisa, eles se renovam em jogadas que já existiam. Então, o Peyton tem essa cabeça, assim, essa mente interessante para fazer esse tipo de coisa. E também nesse sentido de com o Tyson Hill. Tanto que no Super Bowl, que o não é o mesmo time, óbvio, mas aquela jogada do Eagles lá, como que é o nome? Do touchdown do Foles no Super Bowl.
Philly Special.
Cara, aquilo ali é uma trick play que eu acho que aquilo foi antes do Tyson Hill começar. Será que era uma situação daquela, um Sean Peyton da vida? Eu falar,
aquela é do Patriots, ok? Então, você respeita, viu?
Aquilo eles aprenderam em 2017 contra o Seattle, rapaz. O Russell só recebeu o passe do touchdown do Doug Baldwin, aí eles só fizeram melhorar um pouco.
Mas uma coisa é você fazer isso com o seu quarterback titular, que todo mundo sabe que realmente pode fazer, mas o Tyson Hill, ele entra em campo, eu não sei se ele vai entrar pra fazer, pra ganhar 2-3 yards e garantir o first down, ou ele vai fazer uma jogada, puta no gole, uma jogada de TD, entendeu? Por isso eu tô te falando que é uma coisa interessante que eu não duvido nada outros times pegarem essa ideia do Tyson Hill que teve este ano, de ser teoricamente quarterback em reserva, mas eu acho que ele não vai ser o reserva, que é o Bill Waller que vai ser o reserva número 1. Mas pegar um jogador, um quarterback que aguente porrada, que consiga correr, que seja bom de recepção, e o que ele pior vai fazer é lançar, que é o que o quarterback tem que fazer. Mas eu acho que não duvido nada. Os outros times ter alguma mente aí, tentar selecionar um quarterback nessa mesma qualidade, entendeu?
O negócio do Sean Payton é um puta gênio ofensivo, cara. Ele é um. E o ataque deles é muito bem montado. Quando tinha o Alvin Kamara e aquele outro running back, eu esqueci o nome deles, era muito incrível. E aí eles colocarem dois quarterbacks no lineup e fazer umas trick plays muito loucas, eu acho muito do caralho. Mas vamos lá, continuando aqui. Tivemos o jogo do Seahawks contra o Vikings. Quer comentar, Kai?
Cara, é como eu falo, né? Eu sempre, quando vocês estão falando aí de jogo, eu falo que é pré-temporada e tal. Mas quando eu assisto o jogo do Seahawks, cara, me dá uma raiva assistir esse time, porque... Pelo amor de Deus. Tipo, quando o Russell Wilson tava em campo, ainda dava pra se divertir, porque ele lançava aquele espaço dele, que 30, 40 jardas, Tyler Lockett, que ele consegue. Mas quando entra o Paxton Lynch, entra ele reserva, entra todo mundo reserva, eu quero ganhar qualquer jogo. Mas quando entra essa galera aí, já fico puto com eles errando qualquer merda. Erra um passezinho, já fico chamando tudo quanto é nome pra eles, mas... Tô de boa.
Qual que é o número daquele outro... Quem que é aquele outro quarterback que jogou o jogo? Que é ele é quase nível Garápolo de ruindade.
Foi um tal de Art Barrett, alguma coisa assim.
De onde que vem porque essa desgraça aí, velho?
O Gene Smith se machucou e a gente assinou com ele agora, só pro training camp também. Não,
deve não ser um pode... draft essa porra, com certeza.
Provavelmente não vai ganhar vaga, porque eu acho que ele vai ficar com o Paxton Lynch ou com o Gene Smith, mas são duas porcarias. Tomara que o Russell Wilson não aconteça nada com ele essa temporada, se Deus quiser. E a gente tá com a sorte do Patriots ano passado, né? Que a nossa primeira, segunda e terceira escolha machucada agora é o Jay, DK e o nosso safety, o Marquise Blair, tudo machucado, mas todos voltam na semana 1, se Deus quiser. E vamos ganhar essa divisão aí.
E por último, a gente teve também o jogo do Lions 23 contra o Texans 30. Matt Patricia horroroso. Ele, não sei se vocês assistiram, mas ele tava, dessa vez ele tava mais longe do campo. Ele tava atrás do cooler de Gatorade. E aí teve um pass interference do nada. Ele jogou uma flag de contestação lá. Essa nova regra, né, não contestando parte, aí todo mundo olhou pro Matt Patricia e falou, porra, o negócio ali foi claro, velho, você tá querendo contestar o quê? É porque não conseguiu ver a jogada e gastou uma flag à toa, mas horroroso. E por último, a gente teve o jogo do...
Dallas e Rams?
Cowboys e Rams, 14 Cowboys e 10 Rams.
Chupa Zeke, só tem que falar, chupa Zeke, velho. A pistolagem de semana passada deu resultado. Chupa Zeke, ele não é maior
Zeke do
que
é. Zeke Ru.
Zeke Ru, procede isso?
Ele... Só pra galera que não. A galera que não tá sabendo disso, tá escutando a gente, perguntaram pro dono do Cowboys, né? E aí, o que vocês acham do Zeke depois do jogo e tal, não sei o que, ele? Zeke Who? Porque quem é o Zeke? Porque eu não, nem conheço, por causa que eles tiveram um novo running back lá, como é que é o nome do cara?
Tony Pollard.
Pollard?
Tony Pollard.
Jogou muito, né? Jogou muito. E aí o Zeke Elliott já ficou puto, já encheu os três dedos na barba e ficou invocado.
E ó, o Tony Pollard, igual eu fiz aquele cara quando o São Ramon, eu mentalizei, eu dei aquela mentalizada nele, né? Eu fiz um draft faz um mês e meio, um mês atrás, de uma dinastia. Cara, ninguém, o pessoal pegando o Zeke na primeira, pegou acho na primeira, segunda posição e tal. Aquela coisa toda, eu fui seguindo o pessoal, fui pegando vários running backs reservas, eu ninguém sabia quem é Tony Pollard. Eu falei, ó, confio no meu garoto, porque eu sabia. Pra mim ele ia ser um Alvin Kamara no esquema. Eu confio que esse ano teríamos o Zeke carregador de piano e o Pollard como fosse um Kamara recebendo um passe em screen do deck. Aí eu falei, beleza, vou acreditar nessa jogadinha, nessa ideia que o Jason Garrett e o Kelly Moore ia fazer. Na hora que o Zeke. Tá, resolveu fazer a greve, que ele assumiu. E o Tony Pollard, vocês viram o jogo dele. É pré-temporada? É pré-temporada. Mas eu acho que a hora que ele tiver com a UL completa, ele possa fazer até um pouco melhor, por mais que pegue as defesas titulares do outro lado. Aí eu falei, amigão, estourei. Tony Pollard é meu estilo de, acho que oitava, nona, sei lá que rodada que foi nos drafts da vida. E ó, o Zeke agora ele botou as barbinhas de molho, aquela barba de mendigo dele gigante. Agora...
Já.
E no, ele vai
já ser já Jones paga o homem.
Se pagar também, que se foda, velho. Mas não vai pagar tudo isso. Agora ele vai ter que ficar esperto. Ele sentiu o drama. O cara quer fazer greve faltando 2 anos de contrato. Ah, pra puta que pariu também.
Mas quero ver como é que ele vai pagar essa galera toda aí.
Vai fazer igual o Le'Veon Bell, vai ficar um ano sem receber nada e depois, quando voltar, vai receber menos. Por último,
Dante, só
agora...
pra você encerrar a respeito ao seu, porque agora a gente vai ser a parte que a gente vai ficar só comendo pipoca. O problema nosso não é running back, o problema nosso é kicker, velho. A gente tem um kicker que é inconstante.
Só oh.
Maher, Pe-
oh.
O Maher lá é Mahomet.
Falando em kicker, o Patriots liberou o Panther, né, essa semana com aquele Jake Bailey. O cara chuta igual um pé, o cara manda a bola lá pra NASA, dá uma volta no satélite e cai na terra de novo. Absurdo.
Ei, Gustavo, o cara Santos vai ser dispensado, hein? Fica de olho aí.
Cara, o pessoal dos grupos do Cowboys que a gente participa, da Nação Cowboys lá, o pessoal tava falando do Matt Bryan lá, que é o que saiu.
Que era do Wilds, né? Era dos Falcons.
Era dos Falcons, né? O pessoal tava querendo ele, cara. Não, nem, apesar de a gente ser brasileiro, aquele fanismo, tava seguindo a linha do Matt Bryant. Não tava falando ninguém, eu vi ninguém muito falando em cima do Kyle, não. Porque o cara é.
Cara, mas. Eu acho que hoje em dia o cara é melhor do que o Matt Bryant.
Pau a pau. Não sei. Pra mim tanto faz, cara. Contanto que o cara seja um cara constante, mano. Que ele acerte 10 e R1 e não R de um jogo importante, tá valendo. Mas e aí, Dante?
E por último, não menos importante, o jogo do 49ers contra o Broncos. Ficou 24-15 pro 49ers, mas não é motivo de felicidade nenhuma pro time de São Francisco. Vamos deixar aí com o Luiz para dar uma comentada.
Primeiramente, boa noite, bom dia, boa tarde para quem tá ouvindo o podcast, até mesmo assistindo a live. Não é alegria alguma, né? Eu tava na esperança de ter alguma coisa boa, porque a gente ia entrar com o time número 1, e a gente tem basicamente um QB AACD, né? Ele não sabe ler rota nenhuma. Puta que o pariu, o que, que foi aquilo, amigo? Ele não teve uma leitura básica de rota, ele errou todas. Aí começaram a falar, não, ele tá com problema porque o joelho dele tá voltando agora, botaram no lugar. Eu falei, amigo, ele tá com medo desde que ele entrou, ele não fixava o pé no gramado. Ele não conseguiu observar quem tava correndo, cara. Pelo amor de Deus. Horrível, horrível. Mas é que nem o Caio falou, né? Depois também temos o Bradley Chubb dando baile, o nosso querido Joe Staley, que eu fiquei puto pra caralho. Tá na hora de quase aposentar esse maldito. Que, porra, 70 anos jogando bola é foda. E... tem o nosso destaque positivo. Achei que nunca ia falar isso. Eu cornetei para um caralho a porra do draft de um kicker no quarto round. Kicker não, Panther. E a porra do Panther é pica. Mais nada. O cara deu um hit bizarro. Ele é foda, ele é raiz. Eu não sei falar o nome dele. Eu vou chamar ele de Mitchzinho, que é o primeiro nome dele. Agradeço a vinda dele. Mas é isso. Tivemos alguns destaques positivos. Nosso querido Deebo Samuel, que o próprio Dante falou na última rodada, semana passada, teve até uma truck play com ele muito boa. E cada vez mais eu fico sentindo que São Francisco vai ter Nick Mullens mais um ano dirigindo a nave. Mullensão da massa.
Nossa senhora.
Só pra falar desse negócio aí de Panther, draftar Panther é sucesso. Tô te falando que o Michael Dixon ano passado foi a melhor coisa que aconteceu pra Seattle.
Imagina aí, ué. Mas o pessoal fala tanto de draftar Panther, draftar isso, draftar aquilo, cara. O importante é o cara que chega e resolva.
Mas ele tá resolvendo, isso que me surpreendeu. O pessoal cornetou que poderia pegar o on-draft, quinta, sexta, sétima rodada, principalmente sexta e sétima. E ele tá resolvendo. Pra quem tinha Pindium, porra, tá muito bom. O cara tá fazendo grande retorno.
Mas e aí, você falou, mas eu achei que você tá... Pelo seu momento pistolagem, esse momento pão de forma aí, cara, eu tô achando que você tá confiando no Garoppolo, velho. Por mais que você
fale aí, você... Não, pior, calma, cara, muito desculpa.
Calmo, Garoppolo. Calmo, velho.
Meu irmão, eu não consigo ficar calmo, cara. É que eu já tô acostumado a apanhar, cara. Tá igual mulher de malandro, já sabe. Tamo indo pra mais um 2-14 nessa condição aí. Pô, tá maluco, cara? O Garoppolo, cara, porra, sem sacanagem. O Joey Flacco, com 2 semanas de Broncos, comentando sobre a vida nova, sobre o cachorro que ele comprou, sobre a mulher dele tá feliz, conseguiu fazer a leitura de jogo no Broncos melhor do que ele, cara. Isso é pra mim inadmissível. O cara tem 2 anos de time, como que Ele não consegue fazer uma leitura de jogada, cara. É que eu já tô triste mesmo.
Oh, e o intercept que ele mandou foi feio pra caralho.
Horroroso, horroroso. Leitura péssima da jogada. Péssima. Ele sabia que a cobertura tava adiantada, ele deu um passe na mão do jogador do Broncos. Eu falei, tá de sacanagem, né? Ele tá pedindo pra sair.
Mas
e o pior... Tu vai falar.
O contrato dele, cara, é quanto tempo, velho?
5 anos.
Ah, já passaram agora, o quê? Um ou dois?
Dois.
Ah, tem mais 3 só pela frente, dá nada.
Não, esse é o terceiro já. Esse é o terceiro já.
Não, é, se estamos indo pro terceiro contrato.
Não, galera, o contrato dele terceiro... foi dos 7 jogos. Ele assinou o contrato pra temporada passada. Ele tá dando
isso,
segundo ano.
Já vai
agora.
Pro segundo ano. Eu tô falando segundo ano porque não, agora.
Eu pensei é terceiro. Que naquele ano que ele jogou 6, 7 jogos lá, eu pensei que já era o contrato dele.
Ele não jogou, não, ele enganou, foi basicamente.
É, mas ele tem o contrato dele, ele tem um potencial alto em 2020, tá ligado? É, ou seja, ele, essa temporada ele tá full garantido, tá ligado? Mas ano que vem, se ele quiser sair, ele pode sair do 49ers e deixa um cap hit de 4 milhões, eu acho, dead cap.
Glória a Deus, né? Que Deus show.
Eu acho difícil ele querer sair, eu acho mais fácil ele querer ficar recebendo.
Ah, lógico.
Ah, mas a opção não dele ninguém, não é dele, né?
Não tem ninguém pra competir com ele, velho. Nick Mullins, o CJ...
CJ retard não dá, não. Retardado. Cara, não dá. Colocar... Porra, puta que o pariu.
É aquela coisa, se você não tem competição, mano, como é que você vai fazer alguma coisa? Se
o cara, cara tá... mas... Não, não tem... Mas eu acho o Nick Mullins um cara com potencial, cara. Pô, o Nico pode me chamar de maluco, mas eu acho o cara com potencial. Não vai ser um puta cara, mas eu acho ele um cara com potencial. É um cara subservado.
O problema é que ele tem um potencial de ser um Derek Carr da vida. Esse que é o problema, tá ligado?
Essa é a merda, mas é um bom backup. Já que ele vai ter um backup garantido.
É, é um bom backup.
Backup é garantido.
Tá. Ô, Dante, você comentou um pouco sobre o jogo dos Pets, velho. Mas é, essa semana bombou aí, hein? Se poupou essa notícia aí do Josh Gordon voltando. O que você acha? Como é que vai ser o Giselos 2.0 com o Josh Gordon?
Então, cara, começou a semana. Começou a semana um pouco.
Em que semana que ele vai ser pego no Dob? Essa é a questão.
Começou a semana um pouco estranho pra mim, porque eu tava dirigindo ali perto de Foxborough. Aí eu vi uma nuvem, assim, uma fumaça, um cheiro esquisito. Aí quando eu olhei, tava lá a notícia que o Josh Gordon, Zé Maconhinha, tá de volta aí, foi liberado. Ele tinha sido banido eternamente, mas o ban eterno dele foi rápido pra caralho. 5 jogos de ban, basicamente. Então,
disseram aí, as malínguas que foram um acordo do Kraft.
E aí, com, o que
presidente
tá
do Patriots. Pagaram
que
puta por fora, hein?
O que tá rolando aqui foi mais ou menos esse acordo de puta asiática e... Segundo.
Eita, momento.
Momento crash do papai! Ah, ai, ai.
Foi falar. É, vamos editar isso aí no podcast. Mas basicamente foi o seguinte: parece que o Robert Kraft ele teve um intermédio entre o Jay-Z e o Goodell pra fazer o Super Bowl desse ano, né? Ele vai ser o produtor do Super Bowl, o Jay-Z. E aí parece que liberaram. E também teve o caso lá do Tyreek Hill, que o cara espancou, fez cagada, espancou mulher, espancou filho e não deu nada pra ele.
Eita, olha lá, momento.
Então eu acho que foi assim. Mas eu acho que é um bom, mas a gente não pode depender do Josh Gordon não, cara. Porque semana 7 ele tá com droga aí de novo e aí acabou pro Patriots de novo, tá ligado? Então vamos levar o DeMarco Thomas e eu...
Demaris Thomas,
e é isso.
Eu posso fazer uma pergunta pro Dante?
Manda bala.
Agora ele tá ocupado.
Fala.
Eu acho que antes dele ser pego no DOP, que isso vai ser com certeza pego, ele não seria uma boa válvula de escape pro Tom Brady, parecido como o Gronkowski, pela envergadura dele? Pelo
não, então,
dele.
A posição que eles vão jogar com ele, cara, vai ser tight end. A gente não tem tight end. A gente tem o Ben Watson, que tá com 4 jogos de suspensão. Nós temos o Matt Lacoste, que tá machucado. Então, o que eles colocariam é o seguinte: levariam um wide receiver a mais, nesse caso seria o Gordon, e ele faria o papel do Gronkowski, um cara com envergadura gigante e consegue muito bem bloquear. Então, levaria ele. Melhor o time? 1000%, velho. Se você coloca o wide receiver Josh Gordon, saudável, sem droga, no time do Patriots, o Patriots finalmente tem um corpo de recebedores ok, entendeu? Bom, que dá pra levar e tal. Agora, sem ele, a gente fica muito dependente das peças antigas, Edelman e tal.
Epa, momento pistola.
É, mas aquela questão é a seguinte, se o Pets depender do Josh Gordon para fazer alguma coisa, e eventualmente, quando o Patriots perder um, dois jogos de stretch, o cara vai tomar 50 pílulas de Vicodin, vai fumar 3 quilos de maconha, aí fudeu, tá ligado? Ou quando começar os jogos, o Patriots está ganhando, tá lá, 5 vitórias seguidas, aí me chega um time inimigo, passa na porta da casa do Josh Gordon, deixa lá 3 quilos de maconha na porta dele. Acabou!
Então, mas, ô Dante, só pra você tá ouvindo aí, assim, o Josh Gordon, velho, suponhamos que ele vai ficar sem se envolver com tóxicos, anabolizantes, seja lá o que for, as coisas que ele curta.
Essa situação é bem hipotética.
Então, bem hipotético, bota hipotético nisso. É, ele seria hoje o melhor recebedor dos Pets, velho?
Seria. Seria, porque a gente tem, o Adam é muito bom, mas ele é um slot, cara, ele é pequeno, apesar que ele teve um Super Bowl maravilhoso, nunca será um wide receiver number one, fraga. Nós temos o Nikhil Harry, que é o novato, então a gente não pode colocar muito peso nas costas dele, e ele é o melhor receiver. Velho, o Josh Gordon usa droga desde do Elementary School, desde da quarta série. O cara usando droga, se fudendo, bebendo pra ir jogar, o cara tem um talento e um corpo, assim, sem zoar, cara. É, o talento de nascimento do cara é um absurdo. Imagina se fosse um cara saudável, velho. Ele seria top 1 wide receiver da liga, tá ligado? Então não tem como. Com o Josh Gordon, o Tom Brady fica muito mais satisfeito. Tom Brady deu uma entrevista essa semana, e aí perguntava pra ele, não, mas o que, que você acha, antes do Josh Gordon, o que, que você acha dessa do depth na área de receiver? Ele falou, ué, tem que trabalhar com isso aí, tá ligado? Tipo assim, você tá na seca, tem só aquela tia gordinha no canto da festa, você tem que trabalhar com aquilo ali, meu brother. Não tem muito o que escolher não, tá ligado? Entendi. Aí, agora, com a volta, o DeMarcus Thomas tava machucado, mas parece que agora ele vai voltar. Ele tava treinando sem negócio, e a gente achou esse moleque que foi undrafted, e não sei porquê, falaram que ele fez um combine ruim, mas ele tem recorde em NC State, que é o Jacoby Myers, que é um puta receiver, pelo menos agora na preseason, tá jogando demais, e o training camp dele foi demais também. E com a chegada do Gordon, Brady vai ficar muito mais satisfeito, porque o problema que ele teve no Patriots antes foi quando eles queriam trocar o Gronkowski ou fazer alguma coisa com o Gronkowski, ou quando o Gronkowski estava machucado e tal. E ele sempre teve esses chaveirinhos, né, de pessoas preferidas. Foi o Wes Walker, aí depois foi o Gronkowski, aí hoje tem o Edelman, e antigamente foi o Moss. Então sempre vai essa galera, fraga. É, no começo foi o Troy Brown. Então, se o Josh Gordon ficar bem, o Tom Brady melhora e melhora o time todo na parte de ataque. Agora, o fato é, como é que eles vão fazer o cara ficar bem, entendeu? Porque é a última chance do cara, velho. O cara já teve 4 chances, tá ligado?
É da concentração pro alojamento, concentração, velho. Esquece, setembro, de setembro a temporada dos peitos não é de setembro a dezembro, né? De setembro
a... setembro a fevereiro mesmo.
Pelo menos janeiro eu tenho quase certeza. Então, interno cara, velho. Deixa aí, ó. Você vai ficar. Depois você vai. Acabou a temporada, você vai pra Las Vegas. Vai pra onde? Pra puta pariu que os caras liberam, que o cara pode fumar maconha. Vai e faz e acontece. Aí durante a temporada sobra, fica na dele.
Eu vou te falar assim, particularmente, se eu fosse, eu não liberava o cara pra voltar a jogar, cara. Por mais que ele tá aqui no meu time, eu acho que é muito complicado, entendeu? Já deram muita chance pro cara. E o cara é o seguinte, o problema dele maior é o seguinte, não é que ele faz mal pra pessoa, não. É ele mesmo. O cara tem crise de ansiedade, entendeu? E aí ele o negócio dele ele soltou uma entrevista na DQ, que não é só maconha, o cara toma pílula, fraga. Ele toma analgésico, tipo, quem assistiu House, o cara toma Vicodin, o cara toma Zendex, o cara toma, tipo, o Rivotril da vida. E fica nessa, a onda dele é com isso, tá ligado? E fuma maconha, e usa droga, não sei o quê, e cheira o cara a quatro. Então é foda. Tipo assim, eu desejo o melhor do cara, porque é uma doença mesmo, a addiction ser viciado em droga é uma doença séria. Tem gente que acaba com a vida por causa disso, normalmente relacionada à depressão, alguma falta. E espero que ele consiga jogar. E ele tem o melhor corpo junto com ele ali. Colocaram ele no meio de cinco véio de guerra. Colocaram ele no meio de Tom Brady, que a única droga que o cara usa é abacate. Colocaram ele no meio do Ben Watson, tá ligado? E agora é fazer o cara dar certo, cara. Porque essa é a última chance dele.
Entendi. Faltou mencionar o Bill Belichick. A droga dele é o suco de laranja.
Ah, tá bom, pô. A droga.
O Belichick já. O Elderman tomou um suquinho de laranja do Belichick aí. E tomou quatro jogos de suspensão.
O meu tem a droga que o meu costuma tomar. Ele costuma tomar uma droga que faz ele ficar batendo palma, velho. Então acho que ele tem que tomar os antidepressivos dele pra ele parar de bater palma. Ele fica lá, batendo palma, igual um louco fazendo assim na beira do cano, na sideline. Então, aproveitar, cara, só pra gente mandar um abraço pra dois camaradas que tá assistindo a gente, hein? Um deles, inclusive, é da turma do Josh Gordon, que é o Wallace aí, o Felipe conhece.
Caralho, Alisson, olha, que isso?
Ele é da turma do Josh Gordon, então.
Alisson é da turma do Josh Gordon, pisado. Falava então, que ele vai pra Bogotá já.
Então, gosta disso aí, falou, tava zoando a gente brincando com a galera aí. Então, dá um abraço aí, valeu a moral e. Vamos dar sequência aí, cara. Uma coisa que...
Não é só o Alisson, não. O Alisson, o Vinícius, o Rodrigo, todo amigo nosso aí que estão dando uma moral pra gente.
Vinícius Noronha?
Noronha, tá vendo aí.
Que isso, Alô Noronha!
Um motoqueiro, um índio e um maconheiro. Esse podcast é Vila de Pipo Brasileiro.
Ué. Rapaz, quem que é o índio e quem é o motoqueiro? Porque o motoqueiro não sou nada.
O índio sou eu, o motoqueiro é o Gustavo, porque ele não conhece o Dante, é pior do que nós três.
Ah,
juntos.
Não, então de boa.
Então, só pra dar sequência, cara, uma coisa que tá caindo no queixo de todo mundo, porque aí eu não sei falar se é precisão, se é efeito maconha, se é efeito doideira, se é o sei lá, o que ele tem, tá ligado? Daniel Jones, o que vocês podem falar desse cidadão, velho? Eu não sei.
Vai cair no doping também, igual o Josh Gordon, sacanagem.
Não, cara, ele é tão bobo, ele tem cara de moleque bobo, ele nunca deve ter tomado nem cerveja, porque, nossa senhora, agora...
Eu não quero nem falar sobre o desempenho do Daniel Jones, porque eu não venho assistindo muitos jogos dos Giants, mas pelo que eu tô vendo, ele tá bem. Mas só quero falar porque o cara tem uma classe, assim, o Baker hoje falou dele, né, falou numa entrevista, que ele não sabe como os Giants escolheram Daniel Jones. Aí fizeram uma entrevista com ele, com o Daniel Jones, falando que ele adora o Baker, que ele podia jogar o dia todo, que ele sempre ia curtir o Baker Mayfield e tal, etc. Ele não quis criar treta com o Baker Mayfield. Ele foi só na dele, tirou essa treta de lado
O Baker Mayfield saiu com a dorzinha de ombro, assim, sinistra, né? Desse comentário aí. Foi meio estranho. Agora, o que a gente pode falar do Daniel Jones nesses dois jogos, cara? Claro, o moleque joga, velho. Isso aí não tem como falar que ele não jogou, não. Porque o primeiro jogo dele foi ótimo. Esse outro jogo agora, ele deu 11 por 14, sendo que um foi drop pass e 160 jardas no touchdown. Ele jogou bem pra caralho, sabe? Ler defesa muito melhor do que o Eli Manning. Uhum.
Pô, muito melhor do que o Jimmy Garoppolo, filho. Porra, tá maluco? Campanha bem, aí... Daniel Jones.
Então, tipo assim... É complicado, velho. Se o Giants, se eles arrumarem algumas peças, o time fica bom, velho. Porque eles têm o melhor running back na liga hoje, que é capaz de ser o melhor running back na liga, que é o Saquon Barkley. O cara não tem perna, o cara tem dois motor V8 na coxa que eu nunca vi. A coxa do cara, se você for medir, você tem que pegar uma régua de 2 metros, porque é cada bitela dessa grossura aqui que é escroto.
Moleque, eu vi isso hoje mesmo, eu tava vendo uns drills dele no treino, o cara tem uma perna do tamanho de uma roda de caminhão.
O cara, a bomba que toma, o leitinho que toma é direto na coxa, tá ligado, velho? Porque não tem condições a perna do game moleque, não. E agora com o quarterback bom, se tornar o Daniel Jones. Mas isso é preseason, então é complicado, mas mesmo assim foi contra o Bears, sabe?
Eu vou usar o mesmo argumento, cara, em relação ao Kyle Murray. O Kyle Murray foi o first pick. O Daniel Jones, se não me engano, foi o sexto ou quinto.
Sexto escolha geral.
Então, pra mim, o Daniel Jones, apesar de ser preciso, hoje eu preferia o Daniel. Olha o que eu tô falando. Se fosse eu, Gustavo, montando uma franquia, tivesse que draftar na classe de quarterback deste ano. Já vi Drew Luck, já vi os caras. Entre Daniel Jones e Kyler Murray, meu QB draftado, que eu apostaria Daniel Jones. Coisa que há 3, 4 meses atrás aí no draft, todo mundo tirou, deu risada, fez um monte de coisa. Mas em dois jogos da preseason, não tem como
fugir. Não dá pra avaliar muita coisa, não.
É, mas é aquilo, cara. Eu já vi o Daniel Jones jogando no college, e eu não gostava muito dele, não, cara, sinceramente. Entre esses quarterback do college que foi draftado esse ano, pra mim, o que eu mais gostava de assistir era o Hoskins.
É, eu ia falar isso agora.
E por mais que o Kyler Murray ganhou prêmio aí, que não devia ter ganhado, mas não vamos entrar nesse mérito aí e tal. O problema maior do Kyler Murray é o tamanho, velho. O cara é um anão, não tem condições. Tamanho importa na NFL, cara. Tá ligado? Não importa porque se ele fosse um receiver, um slot receiver, um kicker ou alguma coisa assim. Mas o cara tem que ver a galera por cima. O Daniel Jones, ele é 6'5". O cara tem 2 metros de altura, tá ligado, velho?
E uma cara de louco.
Ele é igualzinho
Ele é o clone do Eli, cara.
Ele é clone do Eli, velho. Ele é o Eli mais novo.
Ele é o Eli mais novo.
O Art Manning deu uma pistolada em algum lugar aí e não avisou a mãe dele, velho. Na moral.
Então, ele 1,95 de altura, velho. O cara é grande, filho, é grande. E não tem condições, cara. É muito complicado, mas eu ainda acho que a gente tem que assistir, porque vamos ver como é que vai ser quando o Giants enfrentar uma defesa que sabe ler o quarterback, tá ligado? E que tiver algum pass rush, vamos ver de qual é que é a dele. Só mas bem. Eu fico com o meu pé atrás.
Pra gente encerrar esse assunto aí, quantas semanas demora pro Daniel Jones assumir a titularidade essa temporada?
Eu vou falar meio, 8 jogos.
Simples, eu acho que uns 5 jogos o Daniel Jones é titular da temporada, velho.
Eu acho que ele não é titular esse ano, mas se for pra dar um palpite, vamos ficar em cima do muro lá pela semana 12, 13.
Eu sigo o voto do Caio. Eu acho que ele não é titular esse ano, mas se, por exemplo, a temporada estiver perdida pro Giants, vão botar ele nas rodadas finais.
Sabe o que eu acho? Eles vão tentar. É porque a diferença é o seguinte: o dono do Giants e o head coach do Giants não gosta muito do Eli Manning. Eles já tiveram várias tretas, tanto que ano passado eles tiraram ele já e colocaram. Como é que era o nome? Geno Smith? Que foi o titular?
Foi o Kyle Lauretta.
Isso, então colocaram ele já como sentado. Então, vamos ver, cara, é difícil. Porque a mídia de Nova York, vocês têm que entender o seguinte: em todos os Estados Unidos, a mídia é ok, menos Boston e Nova York. Boston e Nova York, repórter é chato pra caralho. Os caras ficam em cima dos caras, tá ligado? Então eles vão encher o saco do GM do Giants. Porra, draftou o moleque, não vai colocar o moleque pra jogar não, filha da puta. Aí pronto. Aí o cara cede e coloca, tá ligado?
Mas também a gente tem que fazer um balanço sobre as franquias de Nova York, né? Pô, tu olha o Knicks, não ganha porra nenhuma há milhares de anos.
É, mas o Yankees carrega o
Yankees carrega a cidade, cara. Então o nego vai pressionar mesmo, se eu concordo contigo. Só que eu acho que não seria o momento ideal. Eu acho que até isso vai ser bom pro Eli, para ele sofrer aquela pressão e mostrar, e ser de uma maneira consistente, ter uma consistência durante a temporada. Porque ele já vem num declínio, né? E é o último ano dele de contrato. Tem isso também.
É, mas vamos ver. Ele jogou bem esse jogo também. Eu acho que ele fez uma drive 4x4 e acertou um touchdown, acho.
Touchdown, isso.
É.
Então... vamos mudar um pouco de costa, sair da... Não sei, confundo Costa Leste para Costa Oeste ou Costa...
É Costa, Costa Leste.
Vamos sair da Leste para
pegar um teco-teco aí e vamos desembarcar lá em Oakland, que semana passada bombou muito o assunto da diva. O que vocês acharam, cara, da declaração do dono do GM, do General Manager do Raiders? E no meio da coletiva a respeito do Antonio Brown, velho. Eu, particularmente, cara, muito pouco. O que vocês acharam sobre isso?
Eu vi a declaração no ESPN League. Eu achei certa, meu ponto de vista é esse. O pessoal criticou bastante lá, inclusive, que ele não deveria falar, ele deveria falar no pessoal com o jogador. Só que a gente sabe que o Antonio Brown, ele é muito midiático, então qualquer coisa ele ia se valer disso para se fazer de vítima e levar isso para as redes sociais, como ele tentou fazer, como ele fez no Steelers e tentou fazer isso com Juju, com o Tomlin, com o próprio Big Ben e etc. Então eu achei a postura dele certa.
Aqui, eu acho que o Antonio Brown, clown, tô completamente. Ele entrou com o Grievance de novo essa semana, pedindo pra ele usar o helmet antigo, de novo, fazendo palhaçada. E eu não sei se vocês estão sabendo aí que agora tem um chefe de cozinha, desse chefe gourmet, que entrou contra o Antonio Brown pedindo 40 mil na justiça. E aí falou que é o seguinte, ele tava na Flórida, né, e tava lá... Foi chamado pelo Antonio Brown e tal pra fazer umas comidas pro cara lá. O cara ficou a semana fazendo comida pra ele e os amigos dele enquanto eles passavam férias na Flórida no off-season. Um belo dia, pediu pra ele fazer um salmão. Aí ele falou: faz um salmão aqui, o salmão é bonito. Aí fez o salmão, no outro dia chegou pra trabalhar com aqueles amigos do Antonio Brown, tudo uns negão, guarda-roupa, meteu o chute na bunda do chefe e não pôde nem buscar a faca dele. Aí por que, né, cara? Porque o Antonio Brown falou que não despediu o cara e não vai entregar nada e não pagou o cara também. Aí descobriram agora que o porquê foi o seguinte: o cara fez o salmão, mas cortou as cabeças e guardou no freezer pra fazer uma sopa depois, sopa pra nós. Só que aí, quando o Antonio Brown, doidão de maconha, abriu a geladeira e viu as duas cabeças de salmão, falou assim: filha da puta, tá fazendo macumba pra eu morrer. Aí o cara jogaram o cara por causa de duas cabeças de salmão. Ô, velho, o Antonio Brown, ele é loucaço da cabeça, meu brother. E eu não tô mentindo, isso aí, não vi nenhum repórter brasileiro reportando, mas essa parada do salmão é realidade, filho. É verdade verdadeira. É, não dá pra acreditar nas paradas dessas.
Cara, vindo lá da... Tudo que vem lá de Oakland lá é tudo meio estranho. Desde quando os caras resolveram... Isso que não tá nem em Las Vegas ainda, né? Tá em Oakland. Tá... Não foi pra Las Vegas.
Pô, Las Vegas fodeu.
Imagine a hora que tiver em Las Vegas, velho. Vai ser não, uma loucura. Vai ser uma bagunça do macaco louco lá, bicho. Vai ser uma doideira. Vai ser a pistolagem. Vai ser nego fazendo, aprontando. E eles agem... É aquela coisa. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Lá vai ser difícil, cara. Porque no mundo NFL, o que você faz hoje, amanhã tá todo mundo sabendo. Vai ser uma zona do cacete, cara. Ela vai ser até engraçada de enxergar, velho. Vai ser até engraçada de ver o negócio lá. Seguindo aqui, cara. Hoje a gente comentou também. Chegou uma coisa de interessante. Sobre contratos. Dei uma pausada aqui. Eu preciso falar. Vocês viram que tá começando a sair renovações de contrato. Hoje saiu a renovação de contrato do meu queridinho da defesa do Dallas. Que isso, estou feliz da vida, não tenho o que reclamar.
60 milhões.
O Caio falar não é o melhor mid linebacker da liga?
64. Ainda, 64 milhões.
Ainda,
35 garantido.
Então, ainda não é. 64, 65 milhões, né?
Isso, 64 mesmo.
64 milhões, em torno de 12 milhões e 8,7 por ano aí. E tem 35 garantidos, se não me engano. Cara, uma barganha absurda. E então não tem muito o que reclamar. Fiquei extremamente feliz hoje. E o que semana... Igual eu falei no começo do podcast hoje. O que semana passada eu tava pistola pra cacete com a situação de contratos nossa. E várias coisas que estavam acontecendo hoje, ó. Tô super tranquilo, já falei a respeito do Pollard, já falei a respeito do Zeke, que vem dominando os noticiários, aí até de quem não torce pro Cowboys. Vem ficando querendo saber, a galera querendo, ainda mais a galera que já draftou o Zeke aí nos fantasy da vida, tá tudo impaciente, querendo saber o que vai acontecer, ó. Então, aquela raiva que tava dele, aquele ranço que tava dando da situação aí, agora tá acabando, tá ficando um negócio mais tranquilo. Não sei se vocês... chegaram a ver, ou estão pensando que, por mais que a gente seja clubista, acho que até você já fala, pô, mano, manda o Zé que tomar na bunda.
Cara, eu mandava tomar na bunda, ele e o Dak Prescott também, por causa que vai pedir um contrato de 30 milhões, vai tomar no cu. E aí drafta um cara melhor, tá ligado?
Nesse momento, o Dante sendo atacado pelo moleque dele de 8 meses.
Véi, meu moleque tá louco e eu tenho que buscar minha esposa, então vou deixar vocês fecharem um podcast aí sem mim. E eu vou dar boa noite pra todo mundo e falar que prepare o Cam Newton, vai tomar um regaço no outro ombro, vai ser quinta-feira agora quando pegar o Patriots. Cheio do Winovic vai diminuir aqui o pescoço dele em 3 centímetros.
Deixa eu falar aqui rapidinho só um pouquinho sobre o contrato. A gente tava conversando nisso, que eu tava dizendo isso e tal. Mas eu também acho que foi um bom contrato, porque só 12 milhões por ano para um linebacker do nível dele é ótimo. Porque ano passado ele jogou 16 jogos, teve problemas de lesão, né, no primeiro ano, mas já tá saudável. Todo mundo viu, já jogou 16 jogos, 121 tackles, 4 sacks e tal. 12 milhões por ano por 121 tackles e 4 sacks. Se ele fizer isso todo ano, se ele jogar esse nível assim, é um contrato baixíssimo. Porque isso é número de linebacker elite, né? Porque o Bob Wagner teve, sei lá, 136 tackles. Tem aqueles que dão umas tackles, tipo o Darius Leonard deu 150 e pouco. Mas os tackles do Geno Smith são providenciais. Ele e o Van Der Esch, eles juntos, vai ter que renovar também com o Van Der Esch daqui a pouco, né? Senão eu acho que é uma perca e vai ter que trabalhar mais o Geno Smith. Mas daqui pra frente só tem várias Andy Rook aí. E pra dar um resumo, foi um ótimo contrato. Parabéns pro Jerry Jones aí, que não caiu na pilha dos outros, que estão querendo dinheiro lá em cima. Tá renovando com peças cruciais também da defesa. Eu acho que vai dar um trabalho bastante. Continua dando trabalho essa defesa dos Cabos, né? Porque ano passado foi maravilhosa e esse ano vai continuar boa.
Cara, não digo só esse ano. Eu acho que enquanto o nosso ataque tá ali dando umas capengadas nesse tipo de coisa, esse ano o negócio, a defesa acho que tem a fluir melhor. Até porque renovou com o DeMarcus Lawrence, renovou com o Dylan Smith agora. O Byron Jones vai vir querendo, babando por um contrato elite pra cornerback ano que vem. Então, esse ano a defesa, espero que a defesa venha babando. E o Dante comentou a respeito do Bradley Chubb e do Von Miller. Cara, ele falou que não tava reparando a defesa dos Broncos. A defesa do Broncos vem há um bom tempo já arregaçando. Ela vem desde o Super Bowl que eles ganharam pro Denver lá, a defesa deles é absurda. Eu
já vou até cravar aqui, com todo respeito ao Gustavo. Pessoal, pode se preparar, vai ser a melhor defesa da FC West. Disparado, a defesa do Broncos.
A defesa deles é absurda, cara. Esse ano, no segundo ano do Chubb, hein?
Cara, eu acho que não vai ser melhor não, mas vai brigar bastante com a dos Chargers, porque a defesa dos Chargers também, ela tá montadinha.
Tá, mas tá sofrendo com problemas de lesões.
Perdeu o Bosa, James, Melvin, né? Ingram. A secundária, o Devin James vai perder uns 8 jogos, mas mesmo assim a secundária deles é muito boa. E a defesa toda montadinha, com o aperto do Devin James agora vai ser difícil, né, repor alguém no lugar dele, não sei se vai ficar um buraco ali, porque com certeza os ataques vão explorar aquele buraco ali, e não sei como o técnico deles vai fazer pra repor isso, mas a defesa deles completa, pra mim, é melhor do que a dos Broncos.
Não, completa é.
Completa,
mas
sim, mas hoje...
Mas nessa, nessa atual conjectura, eu prefiro a do Broncos. Eu acho que vai surpreender de uma maneira mais positiva.
E falando em Broncos, eu lembro que no primeiro podcast desse ano, a gente comentou a respeito de palpites, sobre quem chega no Super Bowl, quem não sei o que e tal. Tá gravado. Deram risada na minha cara. Eu coloquei na EFC que o Denver seria um sério candidato a chegar no Super Bowl, que eu não quis colocar New England. E vocês viram o Joe Flacco jogando essa semana.
O filho da puta conseguiu ter leitura de jogo, cara. Me surpreendeu.
O filho da mãe, cara, ele tá com um grande jogo, porque ele saiu dos Ravens
meio pela porta dos fundos.
Ele quer mostrar... Pro cara ganhar um Super Bowl, ele pode ser o pior QB do mundo. Mas alguma coisa de bom ele tem. Por mais que tinha uma puta de uma defesa dos Ravens lá, com o Ray Lewis carregando a porra toda, mas ele não foi
eleito. E ainda tem. Então, defesa do Ravens ainda é muito boa. Muito boa. Excelente. Excelente. Pra mim, a segunda melhor da liga, completa, saudável. Como o Caio falou da do Chargers, eu gosto da do Ravens.
Então, mas
bastante.
Eu tô te falando, mas o Joe Flacco, ele saiu de lá, ele ganhou um Super Bowl de lá, depois ele vem naquele declínio absurdo.
Mas sim.
Esse ano eu boto fé no Denver, em Denver no caso, né? Se der uma coisa legal em cima deles.
Olha quem voltou do nada.
Volta o Gisele.
Rapaz, estou dirigindo e conversando com vocês ao mesmo tempo, mas eu tenho aqui 15 minutos de direção para mim buscar a esposa do curso. Então, mas vamos embora.
Ô Dan, então eu falei da defesa dos Broncos, como a gente tava falando agora.
É, a gente, eu, falei, Eu falei que a defesa dos Broncos é uma séria candidata a ser a melhor defesa da FC West pelo problema de lesões do Chargers. Aí a tua opinião quanto à defesa pode surpreender nessa temporada.
Cara, eu, igual eu tinha falado bem no começo da live, é sensacional, principalmente dos dois jogadores, né, cara? É muito, dá muito medo a defesa dos Broncos, cara. De um lado tendo o Von Miller, do outro tendo o Chubb. E tem aquele. Eles têm um ponta de níquel ali que estava fazendo por dentro também. Muito bom, cara. Eu não sei como é a secundária deles, pra falar a verdade, mas a parte de pass rush ali é sensacional, velho. Se os caras estiverem todos saudáveis e o moleque continuar progredindo, bota medo em qualquer um. Porque eu acho que eles estão fazendo a mesma coisa que eles fizeram quando eles estavam com o Peyton Manning, sabe? Fortalece a defesa, deixa a defesa gigante e usa o flaco só pra carregar o time um pouquinho. Mas de resto, velho, o time tá muito bom. O que eu vi no jogo contra o 49ers, apesar que eles perderam, foi tipo assim, caralho, eu fiquei impressionado, velho. Agora tem que ver.
E você lembra, né? Eu até comentei há pouco. Na primeiro episódio desse ano do podcast nosso, eu falei, o Denver é um time. É um palpite meu pro Super Bowl. Vocês deram risada. Tem um, inclusive
Gustavo,
o Dante
empolgado, Gustavo.
O Dante falou que andava pelado na
Eu.
Você falou.
Eu falei que se for pro playoff, eu vou andar pelado na neve, vou mandar o um vídeo aqui pra galera.
Nada disso. Eu lembro do primeiro podcast, era 5 vitórias e andar pelado na neve.
Então, eu sei que tá nessa linha de raciocínio. Então não duvido nada. Tem tudo gravado, tá tudo marcadinho.
Esse time tem potencial mesmo. Enfrentou uma DL mista nossa também, né? Tem, vale ressaltar isso também. A OL deles vem numa progressão, trocou o coordenador de linha ofensiva, deu uma melhorada, investiram 2 anos em linha ofensiva no draft. A escolha do ano passado, se eu não me engano, a primeira escolha geral, foi o jogador de OL, que estavam vendo esse problema em conjunto do John Elway fazer várias cagadas no draft em questão de QB, quarterback, mas eu acho que esse time aí é um time a ser batido ali na parte da UFC, da FC West.
Pra ser sincero, ainda não assisti nenhum jogo dos Broncos, talvez eu assista agora com o hype de vocês aí falando dos Broncos, talvez eu assista, ver se o Joe Flacco tá tudo isso mesmo, mas eu não consigo me empolgar não, assim, só quando eu vejo o nome de Joe Flacco, eu já fico assim com o pé atrás com esse time, porque eu acredito que não vai dar certo, não.
Pô, cara, depois que o cara carregou um time... depois que o cara foi carregado por uma defesa, o Broncos tem histórico de carregar, entre aspas, um QB com uma defesa, é a ideia do Dante, é construir uma defesa muito monstra, e caiu o Joe Flacco só ajudar ali no caminho.
E sem falar que o jogo corrido dos Broncos é um baita do jogo. O Lindsay lá,
tem
um
bom jogo mesmo. O camisa 30.
E o Freeman lá. O Lindsay e o Freeman.
Eu esqueci o nome do camisa 30, que foi draftado no passado.
É o Lindsay, Felipe Lindsay. Ele é um draft, na verdade.
Esse moleque feio um draft é muito bom. E você tava sendo bem utilizado. Como segundo
tem um cabelo primeiro. Maravilhoso.
Ah, com certeza.
Sedoso.
Então, galera, a gente tá... Só para encerrar aqui,
deixa eu só falar uma coisinha aqui, uma notícia também que saiu ontem, eu acho, que tava, os donos estavam se reunindo com o pessoal da CBA e tal, para aumentar os playoffs de 12 para 14 times, diminuir a pré-temporada, né, para 3 jogos.
Uma
tal.
Semana, 3 jogos.
E, talvez aumentar a temporada regular para 17, 18 jogos, e eu tomara que isso aconteça mesmo, porque a pré-temporada tem que acabar. Pré-temporada... Só serve pra ter jogo bosta e machucar jogador.
Cara,
só pra isso que é pré-temporada
séria. Sabe quando que isso vai acontecer? Nunca, velho. Não vai acontecer nunca, porque é a preparação física dos jogadores e as cobaias que os técnicos fazem. A Player Association vai mexer como na NFL fazendo uma parada dessa? Não adianta. Eu acho que é a mesma coisa igual eles estão fazendo, tentando mudar o beisebol tem 10 anos pra ver se
não
o beisebol fica melhor. E não consegue, é a mesma coisa.
Tá enraizado dentro do esporte, não dá pra tirar.
Ô Caio, você falou aí que você vai começar a assistir agora o Broncos. Antes de assistir o Broncos, meu filho, começa a assistir College Football, que vai começar nesse sábado agora. Oh, delícia.
Vale a tentar. Já estou... Cara,